E nós estamos aqui na Rádio USP São Paulo, em Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia. Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã. E é claro que também compartilhamos com você diariamente a produção científica da Universidade de São Paulo. Olha que assunto bacana, super atual: tecnologias sustentáveis. Por que que a gente está falando disso? As medalhas da Olimpíada de Tóquio, elas foram confeccionadas a partir de metais de aparelhos eletrônicos antigos ou sem uso. Só para que você tenha uma ideia, 78.900 toneladas de materiais coletados. E desse total é que foram extraídos, então, os quilos de ouro, né? 32 quilos de ouro, também prata e bronze, para estruturar essas medalhas de ouro que contém, cada medalha de ouro, 6 gramas do metal. Então a gente vai buscar entender aqui como é que funcionam essas tecnologias sustentáveis. Há outros exemplos nessa direção também, né? Que a gente vai contar para você. E eu converso com a professora Tereza Cristina Carvalho, que é do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas da Poli. Ela é pesquisadora do Laboratório de Sustentabilidade da USP e do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, o IEE. Professora, tudo bem? Bom dia, bem-vinda aqui mais uma vez.
Bom dia, Roxana. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada por conversar com a gente, falar desse assunto bem interessante. Quer dizer, já existe há algum tempo as tecnologias sustentáveis, né? Essas medalhas, não é, de material reciclado, não é a primeira vez que acontece, aconteceu também na Olimpíada do Rio de Janeiro, mas um volume muito menor, né? E agora, nas Olimpíadas de Tóquio, esse aspecto significativo dessas medalhas totalmente recicladas, não é?
Então, esse exemplo é um exemplo fantástico. Ele está dentro do contexto de economia circular, né? Então, hoje a gente fala de um negócio que se chama mineração urbana, né? O que que é essa mineração urbana? Ao invés de eu procurar os metais preciosos, no caso das medalhas ali, ouro, prata e cobre, vejo procurar nas minas, eu vou procurar num resíduo eletroeletrônico, no lixo eletrônico, né? Então, eu achei esse exemplo que o Japão trouxe fantástico, porque esse é o caminho, né? Da gente parar de retirar matéria-prima de recursos não renováveis, porque essas minas não são renováveis, né? Então, isso é uma tendência, né, Roxane? Aqui no Brasil, infelizmente, nós ainda não conseguimos extrair metais preciosos de placas de computadores e celular. No caso do Japão, eles utilizaram fundamentalmente celulares, mas é o caminho, né? Então, aqui no Brasil, nós, de fato, nós temos ali na USP o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática, mas as placas, elas são encaminhadas para uma empresa que ela manda para fora, porque nós não fazemos esse processamento de retirada de metais preciosos no Brasil.
Interessante, professora. Mas esse processo de separação desse material do que já não serve mais, então, e nossa, esse mundo, esse universo de coisas eletrônicas, não é? Porque a gente vai substituindo os modelos. Então, são muitos celulares, laptops, câmeras digitais. Então, esse trabalho de separar esse material desses objetos é difícil? É muito moderno? É caro? Por que que, não se faz isso aqui, né? Quer dizer, a gente está mandando material precioso para fora.
Exatamente. Então, na prática, sim, hoje, mesmo ali na USP, nós separamos, a gente vê computadores que funcionam ou não funcionam, e separa as partes, né? Mas, quando na hora que você pega uma placa e você tem que separar os metais, os metais, por exemplo, se você pega uma placa, você tem aqueles filamentos que são de cobre, né? E na hora que você pega um chip, toda a parte de conectorização, ele é feito com ouro. É difícil você separar o ouro e o cobre dessa liga. Então precisa de processos, tecnologia sofisticada. E o que as empresas grandes, porque nós temos empresas grandes que funcionam, por exemplo, na Bélgica, que também tem operação no Brasil, mas não fazem isso no Brasil porque diz que a gente ainda não tem o volume necessário, né? Então hoje nós exportamos placas tanto para Bélgica, para Singapura e também México. que são os países onde a gente tem indústria sobre isso. Aqui no Brasil já houve tentativas, né, de fazer esse tipo de processamento, mas até agora, que eu entendo, foi verificada a questão tecnológica, que, ou seja, é possível, mas ainda não é viável economicamente. Então, nós continuamos exportando metais preciosos. Eu não sei, isso é uma coisa que me chateia, sabe, Roxana? Uhum. Porque antes eles vieram aqui no Brasil e retiraram os metais preciosos na época da colonização, certo? Nós continuamos fazendo isso por conta dessa exportação de placa, e o mundo todo está falando sobre mineração urbana, né? Que é retirada dos metais das placas.
Sem dúvida. A gente tem em números uma dimensão do tamanho dessa riqueza que está sendo perdida e poderia ser reutilizada? De quanto a gente está falando? Eu tenho números, por exemplo, do que eles fizeram no Japão, né? Então, foi o que eu disse. Você tem quase 79 mil toneladas de materiais coletados para tirar, por exemplo, 32 quilos de ouro. 3,5 kg de prata, 2,2 kg de bronze, só para a gente ter uma ideia. Todos os municípios participaram, isso foi muito bacana, mobilizou todo mundo. E claro, você passa para a sociedade um conceito importante, não é? De toda essa vida industrializada que a gente tem, a gente não pode só produzir lixo para nosso bem-estar, né?
Eu vou te passar uns números só para você ter uma ideia. O mundo produz hoje por volta de 54 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, tá? Uhum. O Brasil produz por volta de 200 mil toneladas de resíduos de informática por ano. Só que nós temos um problema anterior a esse, que desses 200 mil toneladas por ano, apenas de 2 a 6% tem o encaminhamento correto. Então, nós temos, do ponto de vista de coleta e recuperação do resíduo para ser reciclado, ainda é muito baixa. Então, isso é a primeira conscientização que nós precisamos fazer, né? Que as pessoas procurem na internet informações onde destinar o seu resíduo eletroeletrônico. E outra coisa que eu vejo, esse momento que nós estamos vivendo da Covid, ela remete muito à questão da inclusão digital, né? E às vezes as pessoas guardam computadores em casas porque custou muito caro para elas comprarem, mas eles poderiam ser reutilizados por alguém, só colocando um pouco mais de memória, colocando um pouco mais de disco. Então as pessoas também, isso que você trouxe do Japão, não é somente uma questão tecnológica, é uma questão também de educar o povo para essa realidade, necessidade de reciclar o lixo. E nós brasileiros hoje precisamos ter mais computadores para a população. Então, quem tem computador e que não usa, que dê sua destinação correta, principalmente para centros como aí na USP, que a gente faz o reuso do computador para fins de inclusão digital.
É, a gente precisa ter consciência disso, mas é o que você está fazendo, professora, estimulando o conhecimento, dizendo, olha, se você fizer essa doação, vai ser usado para isso, né? Ou para que o objeto seja reutilizado, ainda em condições de reutilizar, ou então esse material seja separado e transformado em matéria-prima para outras coisas, que é exatamente o que eles fizeram lá no Japão com as medalhas das Olimpíadas, não é? Agora, vamos olhar um pouco para o nosso universo, então se disse, olha, a USP já faz isso, já pega material, já reutiliza, já separa, está começando a fazer a sua parte, e é dentro da universidade mesmo que tem que estimular isso, né? Então esse conhecimento já é passado e pesquisas são desenvolvidas nessa área de tecnologias sustentáveis. Há esse exemplo, professora, e outros exemplos também, né? Inclusive já pesquisados na universidade.
Perfeito. Na universidade tem vários projetos, isso é dentro do contexto de economia circular, né? Então, outro exemplo que nós estávamos discutindo é a questão sobre o plástico verde, né? Porque o plástico é outro vilão, porque o plástico demora de 400 a 500 anos para se deteriorizar e, enfim, ele demora muito. Então, agora eles estão fazendo plásticos que podem ser recicláveis, alguns casos são biodegradáveis, né? Então, significa que num prazo mais ou menos de 4 anos, ele se desfaz e é a, como se fala, você coloca na terra e ele se mistura junto, enfim. Então, aqui na Universidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem um projeto muito interessante que envolve a Esalq, a Escola Politécnica, de plástico baseado em amido de mandioca. E tem outras iniciativas também baseado em cana-de-açúcar. Então, nós precisamos incentivar essas pesquisas no sentido de praticar mesmo a economia circular, ou seja, não gerar mais lixo, né, Roxane? Porque lixo não faz sentido. Uhum. Então, aquilo que a gente não utiliza mais, que ele seja encaminhado para reciclagem, para reuso. Esse exemplo das medalhas é um exemplo clássico que você pegou o resíduo eletroeletrônico, retirou os metais e reusou os metais, né? Mas esses metais podem ter outras funcionalidades além de medalhas, eles podem ser utilizados também em equipamentos ou até instrumentos da área de medicina, que também geralmente tem metais preciosos, enfim, tem muita utilização, né?
Olha, essa na área de medicina também é muito importante, né? São muitos metais. A gente falou, em função das medalhas, do ouro, da prata e do cobre, mas tem mais. Tem zinco, o que mais que tem? Tudo isso pode ser reutilizado.
Tem muitos metais. Tem tungstênio, tem muito alumínio também, né? O alumínio também é muito aproveitado do computador, né? Se você verifica esses computadores mais leves, os notebooks mais leves, toda a carcaça dele é feita de alumínio, né? E existem os equipamentos que são mais pesados, que são feitos de ferro, né? Então, tem muitos metais, né? E alguns difíceis de se encontrar na natureza. Então, de fato, é uma coisa que precisa ser muito bem pensado. Na realidade, a gente precisa redesenhar a indústria, né? No sentido que na hora que você concebe um produto, você já tem que imaginar o que, que vai acontecer no final do ciclo de vida. Como que ele pode retornar para outra cadeia produtiva ou para a mesma cadeia produtiva, de modo que a gente não gere mais lixo. Ou que a gente use esse resíduo para fazer outras coisas de utilidade. Eu estou também começando algumas iniciativas na área de moda sustentável, né, Roxane? Eu não sei se você já pensou, mas roupa é outro resíduo muito difícil de descarte, né? Por exemplo, sapato que a gente veste. Você já imaginou que não tem dois sapatos iguais, né? Especialmente o feminino, né? É porque a reciclagem é sempre baseada em volume, né? Então eu pego diversas carcaças de alumínio, eu consigo reciclar e fazer um outro produto. Mas o sapato, não tem como você fazer uma coleção de sapato que tenha o mesmo material para eu reciclar tudo junto, né? Então, ao fim do sapato, geralmente é aterro sanitário ou lixão, né? Então, a área da moda é uma área que precisa ser reconstruída do ponto de vista de sustentabilidade também.
Nossa, se a gente for pensar na indústria, vários e vários exemplos de materiais que podem, não, que devem ser reutilizados. Então, para a gente concluir, é justamente isso. Quando um produto sai da indústria, da fábrica, você já tem que entender, projetar qual o destino final desse. Né? E isso ainda não é feito na maior parte.
Exatamente, isso é o princípio da economia circular, então existe o que a gente chama de ecodesign. Uhum. Ecodesign é você conceber já os produtos para todo o ciclo de vida dele, desde da concepção, depois do uso e depois do pós-consumo, né? Então é essa uma tendência mundial que tem sido discutido nos diversos setores, desde computação até moda.
Muito bem. Agora, a professora Tereza, está debruçada em alguma pesquisa específica nessa linha de tecnologia sustentável?
Eu estou trabalhando agora num projeto que está avaliando a indústria moveleira, a sustentabilidade da indústria moveleira. É um projeto que começou em abril, então tem 3 meses, né? Então a gente não tem ainda resultados, né? Mas a ideia é essa busca por definir práticas sustentáveis dentro da concepção de economia circular. E eu também trabalho num projeto Amazônia 4.0, que também é baseado em economia circular para cadeias produtivas da Amazônia, por exemplo, produzir chocolate com cacau da Amazônia de modo que você tenha uma cadeia sustentável.
Inclusive, já falamos um pouco sobre esse segundo projeto aqui no Jornal da USP. Tá aí, são as tecnologias sustentáveis. Quantos exemplos, né? E quanto a gente precisa ainda evoluir para poder fazer isso que o Japão fez, confeccionar as medalhas da Olimpíada de Tóquio a partir de metais de aparelhos eletrônicos antigos e sem uso. Eu conversei com a professora Tereza Cristina Carvalho, da Poli. Professora, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui, por trazer esse assunto para o nosso ouvinte.
Muito obrigado você, Roxane. Foi um prazer. Esse assunto realmente é fascinante. Obrigada.